ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia: evitar que idosos e grupos de risco do coronavírus precisem ir até uma agência do INSS.
Pacote de medidas simplifica perícias e análises de benefícios da Previdência. Daniel Ito.
Uma das ações anunciadas é a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. Em vez disso, o segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS.
E trabalhadores que tiverem redução de salário em função da jornada vão poder antecipar parte do seguro-desemprego.
Ministério da Saúde confirma 6 mortes e 621 casos de coronavírus.
E laboratórios públicos de todos os estados já estão preparados para fazer exames para detectar a doença.
Governo fecha fronteira com 8 países sul-americanos. Luana Karen.
Estão na lista Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Já começou o pagamento de março do Bolsa Família. Jéssica Bars.
Ao todo, o Ministério da Cidadania vai repassar 2 bilhões 500 milhões de reais para mais de 13 milhões de famílias aptas a receber o benefício em todo o país.
Na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Esvaziar as agências do INSS oferecendo serviços pelo telefone e internet.
Essa é mais uma medida divulgada pela equipe econômica do governo para tentar diminuir os impactos do coronavírus no Brasil.
O objetivo é evitar aglomerações nas agências, sem prejuízo na concessão dos benefícios.
Também foi anunciada uma antecipação de parte do seguro-desemprego para aqueles trabalhadores que tiverem um salário reduzido por diminuição de jornada.
A maioria das ações anunciadas nesta quinta-feira tem por objetivo proteger os beneficiários do INSS, que em geral têm doenças e incapacidades, possuem alguma deficiência ou são idosos, ou seja, fazem parte do público mais vulnerável à Covid-19. As medidas visam a evitar que essas pessoas precisem ir até as agências do INSS. É o que diz o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
As agências permanecerão dentro da medida do possível, levando em conta até as restrições impostas por estados e municípios com um plantão. Eu faço essa ressalva que já há estados e municípios que estão determinando o fechamento, mas nós pretendemos deixar um plantão nas agências para eventuais dúvidas. Mas, repito, peço a todos que não se desloquem às agências do INSS.
Uma das ações anunciadas é a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. Em vez disso, o segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS, que vai ser analisado pelos peritos remotamente. Para a concessão do BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, o governo propõe a simplificação das análises, que serão totalmente virtuais. Enquanto a análise não for concluída, o beneficiário terá direito a um adiantamento para ajudar nesse momento de crise. De acordo com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, 90 dos 96 serviços já são totalmente feitos pela internet ou pelo telefone 135. Ele afirmou que as medidas não vão prejudicar os beneficiários.
Hoje, o movimento mensal no INSS é na ordem de 2,7 milhões de pessoas. Então, nós, evitando isso, estamos contribuindo para protegê-las do coronavírus. E reforço, isso não vai criar nenhuma dificuldade para a concessão de benefícios.
O Ministério da Economia também anunciou um auxílio para os trabalhadores vulneráveis que tiverem a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas poderão receber 25% do que teriam direito a receber caso requeressem o seguro-desemprego. Com essa ação, o governo espera beneficiar cerca de 11 milhões de trabalhadores. O secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, comentou.
Os trabalhadores só têm acesso ao seguro-desemprego se eles forem demitidos. E é exatamente o que nós não queremos agora. Sabemos todos que essa é uma situação temporária, que a economia será reativada daqui 3-4 meses, tá? E que essas relações de trabalho podem ser preservadas. Uma forma de se preservar essas relações de trabalho é exatamente fazer a antecipação do direito do trabalhador ao seguro-desemprego sem necessitar que ele, né, tenha que enfrentar um processo de demissão e toda a incerteza que isso gera.
A possibilidade de redução proporcional de salário e jornada de trabalho está entre as medidas anunciadas ontem pelo Ministério da Economia. Todas essas medidas serão incluídas em um projeto de lei que vai ser enviado para aprovação do Congresso Nacional. A equipe econômica ainda anunciou nesta quinta-feira que o governo pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador, aquele que é pago pela empresa, quando o empregado estiver com coronavírus. Reportagem Daniel Ito.
As fronteiras terrestres do Brasil com países vizinhos da América do Sul estão fechadas.
A decisão do governo atende recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A medida é mais uma resposta para evitar a propagação do coronavírus no país e tem validade inicial de 15 dias.
Para controlar o avanço do coronavírus, as fronteiras terrestres do Brasil com 8 países vão ficar fechadas por pelo menos 15 dias. Estão na lista Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Desde quarta-feira, a fronteira com a Venezuela já está fechada. Por enquanto, ficou de fora da lista apenas o Uruguai, que deve ser alvo de uma portaria específica a qualquer momento. Nesses 15 dias, a entrada de estrangeiros desses países fica proibida, mas o transporte de carga poderá ser feito normalmente. O prazo poderá ser prorrogado, se assim for recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vale destacar que as restrições não afetam brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes com autorização prévia de residência definitiva no Brasil ou estrangeiro que esteja em missão a serviço de organismo internacional. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
E o governo vai repatriar 410 brasileiros que estão retidos no Peru em decorrência do surto de coronavírus.
Os voos à capital peruana Lima para trazer os brasileiros de volta serão realizados amanhã, conforme divulgado em nota pelo Itamaraty.
A decisão é resultado de um esforço conjunto do governo brasileiro junto ao governo peruano e companhias aéreas que operam nos dois países.
O Brasil está vivendo uma verdadeira força-tarefa de combate ao coronavírus.
E a recomendação continua a mesma. Quem puder, fique em casa.
Também é muito importante redobrar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência.
E somente procurar o hospital em casos mais graves.
Nas próximas semanas, o número de casos suspeitos do novo coronavírus deve aumentar. Por isso, é importante ficar em casa para evitar a disseminação do vírus. Também é preciso manter hábitos de higiene, como lavar as mãos de forma correta, usar álcool gel 70 e proteger boca e nariz com lenço descartável ou com o braço ao espirrar ou tossir. A doença pode ficar incubada por até 2 semanas após o contato com o vírus. Por isso é preciso ficar atento ao surgimento de febre, tosse ou dificuldade de respirar. Foram exatamente esses sintomas no filho Fernando que levaram a professora Cristina Pereira da Silva, de Brasília, a buscar orientação médica.
De terça para quarta, começou a apresentar uma febre alta. De manhã eu fui trabalhar e meu marido observou que além da febre, que não tinha cessado, né, Fernando também estava com falta de ar.
E para ajudar a população a tirar dúvidas e saber que atendimento procurar, o Ministério da Saúde disponibiliza alguns canais. O objetivo é orientar e evitar a superlotação de hospitais e unidades de saúde. Caso apresente alguns sintomas isolados, como febre ou tosse, de forma leve, a recomendação inicial é ligar para o número 136 e receber orientação caso a caso. A ligação é gratuita. Há também um aplicativo para o celular chamado Coronavírus SUS, disponível para iOS e Android, com todas as informações sobre a doença. A médica infectologista Ana Helena Germólio alerta que um dos sinais para procurar uma unidade de saúde é a dificuldade de respirar.
Febre, tosse, dor de cabeça, mal-estar. Esses pacientes com esses casos, eles precisam lembrar que precisam ficar em casa, faz repouso em casa. Hidratação é o melhor tratamento. Os outros pacientes que desenvolvem formas graves, e aí são exceções, aí sim precisa procurar o hospital. Então, se eu tiver com ou febre persistente, a despeito do tratamento, ou se o paciente tiver falta de ar. Falta de ar é a principal indicação de ir para o hospital.
Outra orientação do Ministério da Saúde é a respeito do contato social. Além dos pacientes confirmados, todos os casos suspeitos da doença devem ficar isolados por 14 dias. Quem mora com alguém que está com a doença também deve manter o isolamento. E além de todas essas medidas, é importante manter a calma e evitar o pânico e notícias falsas, as chamadas fake news, como explica a infectologista Ana Helena Germólio.
Então, evitar essa corrida desenfreada no supermercado. Não precisa fazer estoque de álcool gel em casa, não precisa inventar fórmulas mirabolantes de fazer álcool em casa com gelatina. Hoje em dia, quem é profissional de saúde, principalmente os infectologistas, a gente trabalha desmentindo notícia.
É importante lembrar que o uso de máscaras e luvas deve ser restrito ao paciente infectado e aos profissionais de saúde. Reportagem Cleide Lopes.
E com os impactos do novo coronavírus no turismo, o governo quer facilitar os empréstimos para o setor.
Micro, pequenas e médias empresas do setor vão ter à disposição até 381 milhões de reais do Fungetur, o Fundo Geral de Turismo.
A ideia é reduzir os juros dos financiamentos de 7 para 5%.
E colocar um prazo de um ano para as empresas começarem a pagar as parcelas.
Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o governo está trabalhando para garantir a sobrevivência das empresas nesse momento de crise.
Em meio a toda essa crise, o Ministério do Turismo tem trabalhado incessantemente. Primeiro, com a manutenção e a sobrevivência de todas as empresas que prestam serviços turísticos no Brasil. Obviamente, garantindo também o direito dos consumidores. Com muita força e união, vamos trabalhar para vencermos esta crise.
E o Ministério da Saúde atualizou os números de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil.
A repórter Mariana Jungmann acompanhou o anúncio e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Mariana. Quais são os números atualizados?
Oi, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil, boa noite. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, são 621 casos confirmados e 6 mortes, sendo 4 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Também cresceu o número de locais com transmissão comunitária, aquela em que não é possível identificar como o paciente foi contaminado. Agora, além de Rio e São Paulo, a transmissão comunitária ocorre também nos estados de Pernambuco e Santa Catarina e nas capitais do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e de Minas Gerais, Belo Horizonte. O secretário de Vigilância Epidemiológica, Wanderson Oliveira, falou de que todos os estados já estão em condição de fazer testes para o coronavírus. Vamos acompanhar.
O nosso teste é um teste em tempo real. Fica pronto em 1 hora e meia, 2 horas. E a gente consegue fazer entre 24 e 32 testes simultaneamente em cada máquina. Então, nós estamos ampliando a capacidade de processamento. Os estados, todos agora estão capacitados. Já são 17 mil testes distribuídos. Nesta semana, estão sendo distribuídos mais 10 mil. E teremos o planejamento, 1 milhão de testes para a Covid com os LACENs. 1 milhão de testes para ser usado na rede de testagem molecular de HIV e 300 mil testes do Covid para ser usado na rede de testagem molecular de TB.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que, com exceção da região amazônica e alguns estados, como Piauí e Mato Grosso, o número de casos está subindo em bloco, o que forma um cenário de características mais nacionais que regionais. Para ele, a maneira como o brasileiro vai obedecer às normas de isolamento domiciliar vai ser determinante para termos hospitais mais cheios ou mais vazios.
Quando a gente fala, tá gripado, isolamento domiciliar, tá com sintoma, isolamento domiciliar com a sua família, e isolamento domiciliar não é assim, eu vou descer para tomar banho de piscina e vamos dar uma festa no play. a gente está limitando. Porque se eu estou convivendo com a minha esposa, com os meus filhos, aí amanheço com sintoma e etc., até eu saber o resultado, a probabilidade dela estando junto de mim, eventualmente ter contaminado, já a coloca na condição de contato e de contágio muito provável. Então eu faço isolamento da minha família em casa.
Mariana, existe alguma mudança na orientação do Ministério da Saúde para o atendimento dos pacientes com suspeita de contaminação por coronavírus?
Existe sim, Nádia, uma nova orientação para atendimento em postos de saúde para os municípios que tiverem transmissão sustentada ou comunitária. Segundo essas diretrizes, pessoas que estiverem com tosse, dor de garganta e febre deverão receber máscaras quando chegarem para o atendimento e devem ser encaminhadas para isolamento com prioridade, especialmente as que estiverem no grupo de risco. Pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres, pessoas com doenças crônicas e mulheres até 45 dias após o parto. As pessoas também devem sentar com distância de 2 metros umas das outras. Todas as pessoas nesses municípios que forem diagnosticadas com síndrome gripal passarão a ser tratadas como coronavírus. Graziela Nazi.
Obrigada, Mariana, pelas informações ao vivo.
2 bilhões e meio de reais para mais de 13 milhões de famílias.
Números do Bolsa Família, que começou a pagar os benefícios deste mês.
Os detalhes ainda hoje.
Agora uma correção.
Ontem, durante transmissão ao vivo de trecho do pronunciamento no Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre a criação de um Comitê de Justiça e Controle para o combate ao coronavírus, nós informamos que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também estava presente.
E, na verdade, Rodrigo Maia não participou do pronunciamento.
E nós pedimos desculpas pelo erro.
Educação no ar.
Este ano começou diferente para milhares de estudantes brasileiros.
É que 54 escolas começaram a adotar o modelo de escola cívico-militar.
Neste modelo, a gestão é compartilhada no ambiente escolar, com militares atuando na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos.
E a parte educacional, de didática e pedagógica, continua com os professores e diretores.
Vivenciar uma nova experiência de conduta e atitudes na comunidade acadêmica com a expectativa de gerar mais qualidade no ambiente escolar é o que espera o diretor do Centro Educacional 416 de Santa Maria, Eduardo Rodrigues dos Reis. A escola fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília e registrou 87,5% de aprovação do novo modelo entre pais, responsáveis, professores e alunos.
Os principais benefícios esperados pelos alunos, pais e professores, mudança de comportamento dos alunos, melhorando a disciplina, mais investimentos na área pedagógica e, o principal, um projeto político-pedagógico voltado para a excelência em educação pública, oferecendo mais oportunidades de aprendizado aos alunos.
Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o modelo de escola cívico-militar já está funcionando. Por exemplo, na escola estadual, o professor Alberto Elpídio Ferreira Dias, professor Tito. Na equipe de monitores está o subtenente Luiz Alberto Mota, que era da reserva do Corpo de Bombeiros.
Como bombeiro, minha missão sempre foi salvar vidas. E agora, com esse programa do governo federal, terei a chance de salvar vidas novamente, porém de uma forma diferente. Na segunda semana, já notamos uma grande mudança no comportamento dos alunos para melhor.
A aluna Nicole Antunes, de 13 anos, estudava em outro colégio da rede pública e se surpreendeu com a nova escola.
Na escola que eu estudava antes, a gente não tinha esse negócio de chegar na escola, entrar em forma organizada, deixar a bandeira, cantar o hino nacional. Mudou bastante. No colégio público onde eu estudava, os alunos já tinham essa coisa de jogar papel no chão, deixar a sala suja, não organizar, sair de qualquer jeito. Era uma baderna, né? Tinha até briga na sala, conversas excessivas. Mas agora no colégio cívico-militar já é silêncio, todo mundo prestando atenção. A sala é limpa, por causa também da disciplina, né? Jogar o papel no lixo, tudo organizado.
Até o fim do ano, o modelo de escola cívico-militar será implantado em 54 escolas, sendo 40 estaduais e 14 municipais. Reportagem Natália Borges.
Os pagamentos do Bolsa Família de março já começaram.
E neste mês, 185 mil famílias começam a receber o benefício.
O pagamento do Bolsa Família de março vai até o dia 31 deste mês. Ao todo, o Ministério da Cidadania vai repassar R$ 2,5 bilhões para mais de 13 milhões de famílias aptas a receber o benefício em todo o país. Neste mês, o valor médio do benefício aumentou e passou para R$ 191,86. A diretora de benefícios da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, Caroline Paranaíba, explica que a primeira atuação do programa Bolsa Família é garantir o alívio imediato da pobreza.
O programa Bolsa Família tem como objetivo garantir que as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza sejam atendidas com complementos de renda, além da garantia do acesso a políticas de saúde, educação e assistência social.
Mais de 330 mil famílias foram emancipadas do programa por apresentarem melhora de condições financeiras. Em fevereiro, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou o ingresso de mais 185 mil novas famílias no programa, que neste mês já passarão a receber o benefício.
Graças ao trabalho de aperfeiçoamento do programa de acompanhamento da evolução das pessoas que estão no Bolsa Família, nós temos o anúncio de novas 185 mil famílias que ingressam no cadastro do Bolsa Família.
Em março, o pagamento do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com o final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento, os com o final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de 3 meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar facebook.com/Ministério da Cidadania. Reportagem Jéssica Bars.
O programa de aquisição de alimentos tem garantido a renda e a sustentabilidade de agricultores familiares pelo país.
6 modalidades de compra garantem o fornecimento de alimentos de qualidade para diversos setores de assistência social e também órgãos e instituições públicas.
O programa de aquisição de alimentos, PAA, tem 2 objetivos. Promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Criado em 2003, o programa permite que o governo compre alimentos produzidos por agricultores familiares sem licitação. Os produtos são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, aquelas atendidas pela rede socioassistencial e pela rede pública e filantrópica de ensino. E agora, uma nova modalidade do PAA permite que órgãos públicos também comprem na modalidade compra institucional. No ano passado, o estado do Amazonas foi o que mais investiu na agricultura familiar. E uma parceria entre o Ministério da Cidadania e o Exército contribuiu para esse resultado. A instituição, em Manaus, optou pela parceria e tem sido atendida por pequenos produtores da região por meio de chamada pública, como explica o tenente-coronel Matos Júnior.
Nós temos aí um custo-benefício para o órgão público, que é o de receber um produto de melhor qualidade, né, sustentável, sem intermediários, que vem direto do produtor, através de um processo de seleção da melhor proposta.
Paulo Abreu, produtor e presidente da cooperativa de Rio Preto da Eva, em Manaus, no Amazonas, conta que 60 agricultores familiares entregam semanalmente mandioca, banana, abóbora, couve, alface e outros produtos para o Exército. Segundo ele, participar do PAA garantiu segurança para os pequenos produtores da região.
A gente entrega o produto no quartel, emite a nota em torno de 40 dias e o dinheiro já está na conta. Então, com tudo isso, o produtor fica muito sossegado.
O tenente-coronel Matos Júnior fala sobre a importância do PAA para a região norte.
Geração de renda para os empreendimentos, ela proporciona emprego de novas técnicas no campo, melhorando a qualidade de vida das nossas comunidades da região norte, fixando essas famílias em suas áreas de origem.
A execução do programa pode ser feita por meio de 6 modalidades: compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, incentivo à produção e ao consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O projeto cria Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e de Controle para agilizar decisões sobre pandemia do coronavírus.
Donos de imóvel atingido por avião que levava Eduardo Campos devem ser indenizados.
Tribunal Superior do Trabalho valida norma de aeroviários que garante paridade entre casais hétero e homoafetivos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
O projeto cria Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e de Controle.
O objetivo é agilizar as decisões de ações da Justiça relacionadas à pandemia do coronavírus. Carlos Ribeiro.
A criação do comitê foi anunciada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Dias Toffoli explicou que a integração entre os órgãos do Judiciário e de Controle é fundamental para garantir a agilidade às demandas envolvendo o combate ao novo coronavírus.
A importância é evitar litígios, preveni-los, solucioná-los de maneira rápida, porque todos nós temos a real dimensão de que a dramaticidade do momento que nós vivemos levará a uma alta litigiosidade.
O ministro voltou a afirmar que o judiciário vai usar todos os mecanismos possíveis para garantir o melhor atendimento à população neste momento de crise.
A Justiça de Minas Gerais homologou acordo entre o governo e a mineradora Vale, que vai liberar recursos para o Hospital Eduardo de Menezes.
A homologação foi feita na segunda vara da Fazenda Pública de Autarquias de Belo Horizonte, capital do estado.
O acordo vai permitir a utilização de R$5 milhões para a construção de uma ala específica para o atendimento às vítimas do coronavírus.
O valor liberado será considerado como compensação ou reparação no julgamento final do processo que apura a extensão dos danos causados pela empresa com o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho.
Dois empresários devem indenizar os proprietários de um imóvel atingido no acidente aéreo que matou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em agosto de 2014, na cidade paulista de Santos.
A determinação é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Eduardo Campos era candidato à presidência da República na época e estava em viagem de campanha quando o jatinho que o transportava caiu em um bairro residencial. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou os empresários a pagar a cada um dos autores R$113 mil de danos materiais e R$10 mil por dano moral, considerando os indícios de que os réus, de alguma forma, exploravam a aeronave. A terceira turma do STJ manteve a condenação. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, é impossível reavaliar a conclusão do Tribunal Estadual por ser necessário reexaminar provas, o que é vedado ao STJ em recurso especial.
Consumidora do Mato Grosso do Sul será indenizada por geladeira estragada com 5 meses de uso.
A Justiça do Estado condenou uma loja e uma fabricante a devolver R$ 1.400 pagos pelo produto e pagar R$ 5.000 por dano moral. Daiane Garcês.
Segundo o processo, o consumidor comprou a geladeira em maio de 2016 e 5 meses depois, o congelador parou de funcionar. E o motor passou a fazer um barulho diferente. Ele reclamou na loja e foi informado que a fabricante havia declarado falência. Por isso, não teria uma solução para o problema. O juiz considerou que houve falha na prestação do serviço e determinou o pagamento de indenização.
Tribunal Superior do Trabalho valida a norma de aeroviários, que garante paridade entre casais hétero e homoafetivos.
O tribunal reconheceu o termo de acordo coletivo que trata de benefícios concedidos pelas empresas aéreas aos empregados. Fábio Ruas.
A decisão é fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu às uniões homoafetivas o status de entidade familiar. O caso envolveu o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre e o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo. stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Paula Groba.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota nesta sexta-feira estado de calamidade pública no país. Votação será por meio virtual.
Projeto prevê prisão para comerciantes que praticarem sobrepreço em produtos essenciais durante pandemias.
Presidente da CAI considera queda na Selic indispensável para enfrentar a crise econômica provocada pelo coronavírus.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar nesta sexta-feira o decreto de estado de calamidade pública pelo sistema virtual a ser usado pela primeira vez.
O relator da proposta elogiou a iniciativa da Câmara dos Deputados de criar uma comissão mista para acompanhar o uso do dinheiro. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O Senado vota nesta sexta-feira o decreto de calamidade pública para autorizar o governo a descumprir a meta fiscal e aumentar os gastos com o combate ao coronavírus. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, elogiou a criação pela Câmara de uma comissão mista de 6 senadores e 6 deputados que vão acompanhar os gastos e as ações do governo na epidemia da Covid-19.
Que é preciso se fiscalizar. Estamos dando uma carta branca para o governo federal ultrapassar o limite dos gastos, poder fazer o que tem que ser feito na economia para enfrentar esse momento difícil.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que a aprovação do decreto vai assegurar mais dinheiro neste momento de crise.
Nós estamos vivendo um momento de crise muito grande. Essa questão do coronavírus, ela é seríssima. O país inteiro está acompanhando. O mundo inteiro já foi afetado por ela. Essa deliberação, ela é fundamental.
Aprovado pelo Senado, o projeto do decreto de calamidade pública se transformará em lei assim que for publicado, o que deve ocorrer nesta sexta-feira.
Segundo o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, a chamada votação virtual repetirá a dinâmica das sessões presenciais. Cada parlamentar poderá discutir o projeto e receberá senhas de acesso na hora da votação, que será certificada por meio de fotos.
Bandeira revelou que o modelo brasileiro inédito deverá ser copiado por parlamentos de outros países para votar em projetos de combate ao coronavírus.
Quero destacar que esse êxito do Senado Federal é inédito no mundo. Todos os parlamentos, mundo afora, estão paralisados ou virtualmente paralisados e nós estamos conseguindo deliberar à distância para atender a necessidade do Brasil. Inclusive, já recebemos contatos de alguns parlamentos do exterior, inclusive, pedindo transferência de tecnologia a fim de que eles também possam deliberar os assuntos de interesse dos seus países.
O presidente em exercício do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, reafirmou que os senadores estão de plantão para votarem de forma virtual os projetos relacionados ao coronavírus.
Vamos, pela primeira vez, testar o novo sistema que foi criado no Senado, deliberação remota, tendo em vista a necessidade que temos de continuar funcionando o Congresso, Senado e Câmara, respondendo às necessidades do Brasil, mas compreendendo a dificuldade que temos de ter um quórum presencial, tendo em vista que alguns senadores já estão até afastados. Então, nós vamos fazer esse esforço, um esforço muito grande da área técnica do Senado, para dar essa resposta.
Os senadores usarão um aplicativo para se conectarem à sessão, Todas as votações serão exibidas ao vivo pela Rádio e TV Senado e pelo YouTube. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, esteve no hospital na noite de ontem para fazer exames devido aos sintomas do coronavírus. Alcolumbre testou positivo para o vírus nesta quarta-feira, após realizar o exame de contraprova. Em nota hoje pela manhã, a assessoria da presidência informou que Davi Alcolumbre realizou o exame de tomografia e ficou em observação no hospital durante a noite de quinta-feira, mas recebeu alta e está em casa se recuperando em isolamento. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, sugere aumentar a fiscalização nos mercados para proibir comerciantes de praticarem sobrepreço durante pandemias. O objetivo é defender os consumidores e garantir punição para quem quer tirar proveito de situações de calamidade pública. Repórter Raquel Teixeira.
Projeto prevê pena de prisão para comerciantes que sobretaxarem produtos de primeira necessidade em casos de epidemia ou pandemia. A inspiração para o texto veio da atual crise do coronavírus no Brasil, que levou a um aumento abusivo dos valores cobrados nas compras de álcool gel, máscaras hospitalares e outros equipamentos de proteção individual. O autor, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que o objetivo é punir quem quer tirar vantagem da população em momento de calamidade.
O que está acontecendo por aí afora são comerciantes fazendo sobrepreço em máscaras, em álcool gel. Chega a ser um absurdo que uma caixa de máscara que custava R$ 4,70, tem gente vendendo a R$ 180, R$ 190. É querer se aproveitar do momento de fragilidade que passa o povo brasileiro.
A proposta também prevê o cancelamento de operações de exportação desses mesmos itens considerados de extrema necessidade.
E como sugestão ao enfrentamento do novo coronavírus, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu em suas redes sociais a revogação da Emenda Constitucional número 95, que estabeleceu um limite aos gastos públicos durante 20 anos.
Segundo ela, por causa dessa emenda, o Sistema Único de Saúde deixou de receber R$ 13,5 bilhões em 2019.
Se essa emenda já vem matando centenas de brasileiros, morte evitável por falta de recursos na saúde pública, imagine agora com a pandemia. Por favor, clamem aos parlamentares e ao governo brasileiro. Revoguem a emenda 95. Não vamos deixar milhares de brasileiros morrer de causa evitável por falta de recursos. Isso é, no mínimo, cruel.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que as pessoas fiquem em suas casas para minimizar a possibilidade de contágio pelo coronavírus.
E no que tange ao nosso sistema de saúde, sabemos todos de suas deficiências. Daí porque é muito importante prevenir-se. Quando agravar-se a doença, não haverá hospitais para todos. E muito menos haverá os chamados respiradores. Então, devemos fazer de tudo para evitar essa doença. Permanecer em casa, principalmente.
Máscaras cirúrgicas contra o coronavírus devem ser usadas em casos específicos. O apelo é para que a proteção não falte para quem mais precisa. Saiba como utilizá-las de forma adequada na reportagem de Regina Pinheiro.
O medo da transmissão do novo coronavírus levou a uma corrida até as farmácias em busca de máscaras cirúrgicas para proteger o nariz e a boca. Uma rápida pesquisa pela internet revela que o produto está esgotado em várias lojas. Porém, o equipamento não deve ser usado por todas as pessoas, como informa a responsável pela coordenação de atenção à saúde do servidor do Senado Federal, a enfermeira Natália Mano.
A gente indica o uso de máscara para os profissionais de saúde e para os casos suspeitos de coronavírus. Muitas vezes as pessoas vão estar utilizando máscara sem ter um motivo, porque não é um caso suspeito.
É preciso também saber como colocar e retirar a máscara corretamente do rosto. Ela deve cobrir do nariz ao queixo. Antes e depois de utilizá-la, é preciso lavar as mãos ou usar álcool gel a 70%. Não toque a superfície externa da máscara e coloque a mão suja na boca, olhos e nariz, pois há o risco de contaminação. A máscara usada deve ser descartada no lixo.
O Comitê de Política Monetária reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual
e o Brasil tem agora a menor taxa de referência de juros da história, 3,75%.
O corte foi decidido por causa do desaquecimento da economia provocado pela pandemia do coronavírus. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, diz que com as pessoas impedidas de circular, produzir e consumir, medidas como o corte das taxas de juros e o aumento da oferta de crédito são indispensáveis.
Para que as pessoas possam contrair empréstimo com juros baratos nesse momento de crise, mas que não possa comprometer futuramente o salário dele. Com juros altos, com essa crise que nós estamos vivendo, futuramente poderá prejudicar pessoas que precisam desses empréstimos. Então, eu acho que é louvável ter baixado o juro e outras medidas que o governo está tomando também são louváveis. E a gente espera que a gente possa passar por essa crise e sair fortalecido lá na frente.
Com a queda na Selic, o Brasil fica perto de ter uma taxa de juros negativa, ou seja, o valor real dos juros é menor do que a inflação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares sugerem transferência direta de renda para lidar com Covid-19.
Emendas à MP do coronavírus repassam verbas do Fundo Eleitoral para a Saúde.
Aprovado na Câmara, pedido de calamidade libera os gastos do governo.
Boa noite. O plenário da Câmara reconheceu nesta semana que o Brasil enfrenta um estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
O pedido de reconhecimento partiu do presidente Jair Bolsonaro, que enviou mensagem ao Congresso solicitando o estado de calamidade até 31 de dezembro deste ano. Santiago Delape acompanhou as votações.
A proposta, que agora segue para o Senado, permite que o governo descumpra as metas fiscais para financiar ações de combate aos efeitos da doença, como explica o relator da matéria na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista.
O governo passará a ter condições orçamentárias e financeiras para fortalecer o SUS, que é o principal instrumento para combater a expansão da epidemia, e adotar medidas no campo econômico que vai garantir uma renda mínima universal para a população brasileira, de modo que nos permita garantir o confinamento e as outras medidas orientadas pelo Ministério da Saúde, que vão impedir a propagação sem controle desse vírus. Não se trata de um cheque em branco, mas se trata de um crédito sem limite que o governo terá para adotar todas as medidas necessárias para nós vencermos a guerra contra o coronavírus.
O texto aprovado também cria uma comissão mista a ser formada por 6 deputados e 6 senadores que vão acompanhar os gastos do governo e as medidas emergenciais adotadas no combate ao coronavírus e que terão reuniões mensais com técnicos do Ministério da Economia e bimestrais com o titular da pasta, Paulo Guedes. A parte da decisão sobre o estado de calamidade pública, que teve consenso de todos os partidos, outras questões relacionadas à pandemia dividiram os parlamentares, como a decisão de governos estaduais de fecharem os shopping centers. O deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, opina que existe alarmismo nas medidas.
Quero dizer que as orientações do ministro Mandetta estão corretas, está tomando todas as providências. Em nenhum momento o ministro mandou para aula, em nenhum momento ele mandou fechar shopping, em nenhum momento ele falou para suspender transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso está quebrando a economia do país, vai quebrar.
Já a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, defendeu mais proteção para os trabalhadores, principalmente os informais.
O governo não está preocupado com a saúde das pessoas. O governo está preocupado com a saúde dos mercados. Porque nós precisamos urgentemente garantir direitos para suspender o trabalho hoje, para que o povo não morra amanhã. Nós precisamos urgentemente garantir uma bolsa renda mensal básica para os camelôs, para os trabalhadores de aplicativo, para os quase 40 milhões de brasileiras, que são a maioria dos informais, e brasileiros que estão na informalidade.
Os deputados aprovaram ainda a medida provisória do contribuinte legal, que regulamenta a negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União, a chamada transação tributária, e que agora segue para o Senado. O plenário da Câmara volta a se reunir na próxima quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Presidência.
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou a decisão do governo de decretar calamidade pública. Segundo Maia, o Executivo segue a linha que o Parlamento vem cobrando de que a solução da crise é fiscal.
Maia entende que o governo deve colocar recursos públicos para proteger os brasileiros mais vulneráveis, os empregos e as pequenas e médias empresas. Para ele, o reconhecimento da calamidade pública permite que mais dinheiro vá para a economia e para a saúde. Quem traz mais informações é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente reafirmou que o governo está com orçamento livre para gastar em políticas públicas para minimizar os impactos da crise. Segundo ele, com a meta fiscal aberta até o fim do ano, como consequência da decretação do estado de calamidade pública, é importante que o governo proteja os setores que mais serão impactados com a crise econômica em razão do coronavírus.
Essa crise parece que será muito profunda, né? E eu acho que todos os brasileiros serão atingidos, menor ou maior nível, mas né, os brasileiros que estão na informalidade, todos eles terão mais dificuldade. A manutenção dos empregos nas pequenas, médias empresas, no MEI, no Simples, nas pequenas e médias empresas terão muita dificuldade. O nosso papel é construir as condições mínimas para que a gente possa superar esses próximos meses.
Rodrigo Maia também afirmou que o momento exige ampliação dos gastos públicos e maior presença do Estado na economia, mesmo sendo um defensor da contenção das despesas públicas. Segundo ele, passada a crise, a organização dos gastos públicos volta a ser uma prioridade do Parlamento, sobretudo com as reformas administrativa, tributária e a manutenção do teto de gastos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, chama atenção para a importância do Parlamento no momento em que o Brasil vive uma crise na saúde e na economia. Para ela, o Congresso está respondendo à situação de forma responsável para proteger vulneráveis, trabalhadores e instituições, principalmente o SUS, a Fiocruz e o Laboratório Evandro Chagas.
Também no entendimento de Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, o Congresso Nacional está dando exemplo ao se unir em aprovar as medidas em prol da população. Ela alerta que o avanço do coronavírus deverá trazer muitas dificuldades financeiras e desemprego. Por isso, diz que o atual momento é de união e solidariedade.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, elogia as medidas adotadas pela presidência da Câmara para garantir o funcionamento do Parlamento, mesmo com a crise provocada pelo coronavírus. Ela também elogia os acordos costurados entre os parlamentares para aprovar rapidamente propostas que buscam conter o agravamento da crise.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, espera que, neste momento de crise, o presidente Jair Bolsonaro governe para todos e que reconheça o apelo legítimo tanto dos que o apoiam quanto daqueles que o criticam. Ele afirma que os líderes políticos precisam agir com a mesma grandeza que tem o Brasil.
Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, ressalta que este é um momento de reflexão, não de disputas políticas e partidárias. O parlamentar considera que a crise vai passar, mas é necessária a colaboração de todos os brasileiros.
Após o anúncio de uma série de medidas para o enfrentamento das consequências econômicas do novo coronavírus, deputados ainda veem lacunas importantes que precisam de ação imediata. Quem traz os detalhes é Silvia Munhato.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que é necessário fazer um programa de renda mínima por autodeclaração, ou seja, sem a necessidade de muitas comprovações e que possa ser feito à distância. Nessa quarta-feira, o governo anunciou um programa de pagamento de R$ 200 aos autônomos que estão no Cadastro Único do Governo Federal. Para Fontana, o valor deveria ser de pelo menos o salário mínimo, ou R$ 1.045. Segundo ele, a autodeclaração garante que todos serão atingidos, como diaristas e ambulantes. Fontana diz que o governo também deve se preparar para um grande programa de investimentos em infraestrutura.
A retomada o mais rápido possível de um programa robusto de construção de moradias populares, porque a economia mundial entrará em recessão profunda. O Brasil já vinha com uma economia mal dirigida, na minha avaliação, tanto que no ano passado o crescimento foi de apenas 1%. Agora vai piorar muito. Então é preciso ir no sentido contrário.
A decretação de calamidade pública já ajuda a gastar mais sem se preocupar com os resultados fiscais. Mas Fontana acredita que esse problema virá e poderá ser minimizado com o uso das reservas em dólar do país e uma maior tributação dos mais ricos. A Febraban anunciou um programa de adiamento no pagamento de dívidas bancárias, mas o deputado afirma que é necessário ser mais claro de que essas dívidas deverão ir para o final do prazo de pagamento e sem a cobrança de juros. Em termos de saúde pública, Henrique Fontana, que é médico, diz que já passou da hora de colocar no ar uma campanha do governo mais vigorosa sobre os cuidados com a higiene e o isolamento social. Ele também defendeu o tabelamento dos preços do álcool em gel. Sobre isso, o deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, diz que é importante colocar álcool em gel gratuito dentro de ônibus e metrô. Calil, que também é médico, diz que as medidas restritivas de comércio podem criar outros problemas que devem ser resolvidos logo.
Mesmo assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode concordar. Não é que não concordar do ponto de vista contra o governo, mas, por exemplo, se você diminui a quantidade de ônibus na cidade, as pessoas vão ter mobilidade, tem que ter. Os ônibus estão andando mais cheios. Se você deu medida restritiva, por exemplo, o comércio fechar, eu estava conversando com o pessoal aqui, você está gastando quase 2 horas para passar na fila de supermercado. Então, você está tendo aglomeração de pessoas.
Mas o deputado lembrou que o isolamento do país é interessante, porque foi o que, segundo ele, fez com que El Salvador só registrasse o primeiro caso essa semana. Lá, as medidas restritivas para a entrada de pessoas de fora e para quarentenas internas foram tomadas antes do aparecimento de algum cidadão doente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ao reconhecer que o coronavírus trará momentos ainda mais difíceis para a população, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto para garantir pelo menos um salário mínimo para a população de baixa renda.
Marcelo Freixo também sugere que o governo congele as contas de água, luz e gás de cozinha para quem ganha até 2 salários mínimos. No entendimento dele, essas medidas são essenciais para garantir que a população ficará em casa e que o vírus não se espalhará ainda mais.
Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, também alerta que, além do risco de colapso na saúde pública, com a falta de leitos, equipamentos e profissionais para tratar os pacientes, a situação econômica será um grave problema.
Felício Laterça destaca que provavelmente muitos brasileiros não terão salário para pagar as dívidas. Ele ainda aponta o potencial aumento das taxas de desemprego. O deputado pede ajuda do governo para repatriar os brasileiros que não estão conseguindo voltar para o Brasil por conta da Covid-19.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, afirma que não entende as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que vê histeria no país diante da pandemia do coronavírus. Ele afirma que é incongruente o governo decretar estado de calamidade pública e, ao mesmo tempo, dizer que a doença não é grave.
Alessandro Molon também considera que foi irresponsabilidade de Bolsonaro abraçar as pessoas que foram à manifestação no último domingo.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, entende que o Brasil deveria aprender com os países que sofrem com a pandemia do coronavírus, como China e Itália. O deputado considera um erro do presidente Bolsonaro minimizar a doença, que, a seu ver, pode levar a uma recessão global. Ele afirma que o executivo deve priorizar ações para os mais pobres e para os trabalhadores informais.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, considera importantes as medidas apresentadas pelo governo federal, mas entende que elas são apenas paliativas. O deputado está preocupado com a situação das empresas que vão precisar de capital de giro para sobreviver.
Para Alex Fontaine, o governo deve flexibilizar as relações trabalhistas, como autorizar licença para os funcionários sem que haja demissões. O parlamentar alerta que muitas empresas vão quebrar, o que vai gerar ainda mais desemprego no país.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, defende o fechamento de todas as fronteiras como forma de conter o avanço da doença no Brasil. O deputado cobra respostas na área econômica. Para ele, o governo deveria garantir licenças remuneradas e desoneração de impostos para as empresas.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, diz que é urgente o Brasil ter uma liderança política real no atual momento. O parlamentar critica a postura do presidente Jair Bolsonaro por, em seu entendimento, não agir com responsabilidade em relação à Covid-19. Ele defende que o governo disponibilize 21 bilhões de reais para contratar profissionais dos programas Saúde da Família e Mais Médicos.
Já Vitor Hugo, do PSL de Goiás, parabeniza o presidente Jair Bolsonaro por instituir uma política coordenada entre os três poderes para ajudar no combate ao coronavírus. Ele rebate as afirmações de que o governo não está preocupado com essa doença e lembra que foi criado um gabinete de crise interministerial para desenvolver ações nas áreas de saúde, social e econômica.
Entre as medidas anunciadas pelo governo, Vitor Hugo destaca a injeção de mais de 147 bilhões de reais na economia por meio do corte do IPI de equipamentos médicos para a prevenção do coronavírus. Outra medida citada pelo deputado é a redução dos juros de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas.
Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, entende que foi errada a intervenção do Banco Central para evitar a subida do dólar. O parlamentar justifica que quem compra dólares são os ricos e que o governo deve usar os recursos públicos para proteger os mais vulneráveis.
Fábio Ramalho discorda também da medida do Executivo que oferece empréstimos aos aposentados a juros menores. O deputado alega que quem ganha um salário mínimo não precisa se endividar mais.
Parlamentares de diversos partidos apresentaram emendas para tentar modificar a medida provisória que destina crédito extraordinário superior a 5 bilhões de reais para ações de combate ao coronavírus.
O prazo para as sugestões terminou hoje. O relator da matéria é o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, líder do governo no Congresso Nacional.
Boa parte das emendas apresentadas pretende transferir a dotação orçamentária de pouco mais de 2 bilhões de reais do Fundo Eleitoral para ações na saúde. Esse Fundo Eleitoral prevê dinheiro para custear as campanhas municipais previstas para outubro próximo.
Outra sugestão de mudança à AMP é do deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. A emenda transfere para o enfrentamento da Covid-19 mais de 1 bilhão de reais por meio do cancelamento da verba hoje destinada à construção de submarinos convencionais e nucleares da Marinha.
Em carta ao presidente Jair Bolsonaro, parlamentares sugerem a transferência direta de renda como forma de combater a crise decorrente da pandemia do coronavírus.
O texto foi elaborado pelos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB Capixaba, e também pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Espírito Santo. Os parlamentares integram um grupo que já propôs na Câmara uma agenda para o desenvolvimento social do país. Acompanhe na reportagem de Lara Raji.
O grupo pede, por exemplo, a ampliação do benefício extraordinário, já anunciado pelo governo para o trabalhador informal, no valor de R$ 200. Eles propõem voucher no valor de R$ 300 para 18 milhões de famílias que não estão recebendo BPC, ou seja, o benefício da prestação continuada ou o Bolsa Família. O valor seria pago durante 4 meses, prorrogáveis caso a emergência persista, podendo ser sacado na Caixa Econômica Federal, lotéricas e Correios. Além disso, o grupo sugere a criação do chamado Benefício Extraordinário Universal, no valor de R$ 500 por família, para quem está no cadastro único do governo e não tiver optado por receber o benefício para o trabalhador informal. O valor também seria recebido durante 4 meses e, no período, o Bolsa Família seria suspenso. Além de integrantes do cadastro único, o novo benefício abrangeria também outras pessoas de baixa renda, com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. A previsão é de que o benefício abrangeria aproximadamente 9 milhões de famílias. Na carta, o grupo propõe ainda a criação de linha de crédito subsidiada para microempreendedores individuais e microempresas cadastradas no Simples Nacional, com faturamento anual de até R$ 360 mil. Reais. A ideia é conceder, por meio de bancos públicos, linhas de crédito de capital de giro com carência de no mínimo 4 meses para o pagamento da primeira parcela. O deputado Felipe Rigoni sintetiza o objetivo das medidas propostas.
Então, a gente tem que proteger 3 grandes... parcelas da sociedade: os pobres, extremamente pobres, os informais e as empresas, que têm nelas os trabalhadores formais e seguram capacidade de consumo e de produção no nosso país, em especial as pequenas empresas e microempresas. Então, nós estamos elaborando essa carta para enviar para o presidente Bolsonaro e os ministros das áreas respectivas, sugerindo a eles medidas nesse sentido que a gente consiga conter um pouco essa crise que nós vamos passar.
Segundo os parlamentares, a ideia é garantir recursos mínimos para a compra de alimentos e outros itens de sobrevivência, além de promover uma injeção direta no consumo, impactando positivamente o PIB. Na visão do grupo, as ações mais emergenciais devem ser tomadas com a utilização por parte do Poder Executivo do montante de recursos cuja execução encontra-se atualmente engessada na forma de emendas do relator do orçamento no Congresso. Para os parlamentares, ainda que o Congresso Nacional possa e deva discutir essas medidas, o Poder Executivo dispõe de instrumentos mais adequados para agir rapidamente, como medidas provisórias. Outra medida proposta pelo grupo é diminuir temporariamente requisitos exigidos para concessão de licença para a produção de álcool em gel e similares. Eles sugerem que isso seja feito por meio de resolução ou portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispensando temporariamente requisitos que não influem direta e substancialmente na segurança dos produtos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Emerson Urani e locução de Márcio Salema e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.